A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Patos.
Agora Patos.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Patos.
Andar com fé eu vou, até não costuma falhar. Andar com fé.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Estamos de volta aos sábados, né, a partir do meio-dia, com o novo programa Agora Patos, um programa de prestação de contas do nosso mandato de vereador na cidade de Patos, mas, acima de tudo, um programa que discutirá todos os problemas que envolve o povo de Patos, a zona urbana, a zona rural, o distrito de Santos Gertrudes, mas também toda a região. Então, esse programa servirá justamente para discutirmos os problemas existentes e, ao mesmo tempo, apresentar propostas para o povo, para sair justamente dessas dificuldades no dia a dia. Quero aqui mandar o nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras das comunidades rurais, das associações comunitárias, lá da Trincheiras, a companheira Giane Venâncio, da Trincheiras 2, o Mota, do Mocambo de Baixo, o Lúcio Frazão, do Mocambo de Cima, o companheiro Messias, da Agrovila, do Poço Comprido, ao Clébio, a Márcia, a Creuza, a Zé Nilton, né? A Roberto, a Seu Zezé e Dona Mia, né, que estão na escuta do programa todos os sábados. A companheira Fabiana, na Lagoa de Favela, a Luana e demais membros da Associação do Sítio Jatobá, ao companheiro Itamar, da Colônia de Pescadores, a Francisca, do Enjeitado, a Maria Goreto, do Boi do Brito, ao Bezinho, no Fechado 1, ao Lúcio e Ilma, lá no Fechado 2, a Mundinha, na Conceição de Baixo, a Márcio, Conceição de Cima, aos companheiros e companheiras lá no Sítio São Bento, Dona da Guia, aos amigos também, o Zé Geraldo, a Socorro, Dona Geralda, que todos os sábados estão na escuta do nosso programa, a Francisca, a Elvis, lá no Sítio Saco, ao Oswaldo, a Sebastiana, no Sítio Pedra Branca, ao Chico de Miron, né, no Riacho da Catingueira, a companheira Lucineide, Bola, Joel, a todos do Sítio Santa Gertrudes, a Dona Zelita, na Lagoa de Açude, a Maria José, Sebastião, a Lila, Deis, a Nega, lá no Sítio Cachoeira, município de Cacimba de Areia, aos companheiros do assentamento patativo do Açaré, a Roberto Lima, a Adriana, o Toninho, o Everaldo, a Eudócia, a Rabai, a Val, Rodão, Guga, né, e outros assentados lá do Patativa do Açaré, ao companheiro João Monteiro e demais membros da associação lá do assentamento Campo Comprido, ao companheiro Roberto, presidente da associação do Distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros lá do Sítio Pia, a Seu Edmundo, né, em Santa Gertrudes, a Cláudia C. Martins, da Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, lá no Boi do Brito, que todos os sábados estão na escuta do programa Agora Patos. E também aos companheiros das associações de bairros de Patos, Associação do São Sebastião, a Gorete, a Socorro Rodrigues, ao companheiro Amaral, da Rádio Dragão, né? A Edivânia, o Zé Campina, os companheiros do bairro da Vitória, a Marinalva, a Mundinho, a Graça, ao Bariri, né? Os companheiros da Vila Cavalcante, né? Cris e Zé Nilton, né, que revezam lá num Poço Comprido, e também na Vila Cavalcante, né? Os companheiros do Milindro, né, o Zé Hilton, a Inácio, a Ambrósio, a Maria, a Preto, a Zezé das Buchas, que está na escuta do programa todo sábado. A companheira Célia, né, e Caneco lá no Conjunto Batuel Palmeira, né? Batuel Palmeira, na escuta do programa, a nossa Célia, que é a servidora pública. Ao Messias, ao Custódio, na Vila Santo Antônio, Placas, ao companheiro Frei Fábio, a Seu Chico, a Divone, a Gertrudes, lá nas Sete Casas, lá na Vila Nova, ao companheiro Epitácio, né, o Salomão, que inclusive foi candidato a vereador nas últimas eleições, ao Pedro, a Cleide, a Ribamar, a Luciana Rodrigues lá no Salgadinho, ao Pedro Motorista, ao Jonas Lopes, a companheira professora Rosa lá na Nova Brasília, os demais companheiros e companheiras aqui que estão na escuta do programa naquela comunidade, né? A todos os companheiros da Associação do Belo Horizonte, né? A Laurita, a Socorro Fonseca, a Deusinha, o João Lúcio, né? Que lá do alto do hospital, a professora Branca, a companheira Carol, a Enoque Pedreiro, né? E o Ronaldo, que é agente de saúde, Chico Velho, o Júnior Araújo, Jardim Queiroz, a companheira Aparecida Queiroz no Jardim Lacerda, a todos os ouvintes do programa no Juá Doce, Jardim Bela Vista, a Madalena, a Consuelo, a Jorge, a Lisley, a Márcia, a Rosa Santos, a Thelma, Marieta, Dona Lourdes Queiroga, Vera, Marcelo, Ria Nóbrega, que é da Juventude do PT, a companheira Joana, o Tenente Bezerra lá no Matador, a Cida, a Bosca, a todos os companheiros do conjunto Noé Trajano, no Novo Horizonte, o Naldinho, a Isabel, o Fafá, a Dona Cícera, Daniel, ao Léo, Gilmara, Amanda, Lucas, né? Que estão na escuta do programa no Novo Horizonte, aos companheiros do Luar de Angelita, o Carmeleda, o companheiro Alain, a Amanda, a Irami lá no Jardim Colonial, a Wagner, o Daílton, a professora auxiliadora lá no Jardim Magnólia, a Riane Rodrigo, professora Gilda, né? No Bairro dos Estados, ao Edivaldo, Marcelo lá na Vila Mariana, a Inácia, a Neuma, Geraldo, Rayane, Geralda, lá no Conjunto Manuel Nascimento, ao Heleno, Dona Terezinha, Adivaldo, lá no Morro, aos companheiros da Rua do Meio, né? E também no Bairro da Liberdade, ao Leles, a Joaninha, a Maria José, lá no Conjunto Zé Maris, a companheira Soneide, Dona Socorro Mamete, Cleide Zane, seu Chico, escuta do programa todos os sábados, a companheira Fernanda, a Erivaldo, lá no Santa Clara, ao Jorge, João de Lima, a Cícero, lá no Geraldo Carvalho, no Residencial Itatiunga, né, muita gente também na escuta, a Flaviana, o Dedé, a Natália, o Cícero, mototaxista, né, o diferente, né, ele mora no Novo Horizonte, mas trabalha lá no Residencial Itatiunga, a Ritânia, Marcos, né, e outros companheiros, num conjunto Bivarolinta, o companheiro Emílio, o Damião, seu Chico, o Jerônimo, né, Elisa, né, e outros companheiros lá na escuta do programa, num conjunto Bivaulinto, ao Geraldo, a Fátima, Damião Alves e Eduardo Alves, lá na Vila Teimosa, aos companheiros da Morada do Sol, a companheira Preta lá no Geraldo Medeiros, né, aos companheiros da Maternidade, do Jardim Redenção, Adilane, a Mirani, no Jardim Guanabara tem lá o companheiro Roberto do PT, que também foi candidato a vereador nas últimas eleições, a Damião, a Nicinha, aos companheiros lá do loteamento Luar do Campestre, a Anchieta, a Josa, a Dona Socorro, da Associação da Mulher, lá no Santo Antônio, né? Precisamente na Capitão Crisanto. Ao companheiro Raimundo Campos Neto, a Roberta, a Dilma, a Irail, lá no Monte Castelo. Companheiro também Cícero, que está na escuta do programa. Ao Cícero Cirino, lá nos Sapateiros, a Dona Rita, lá nos Sem Tetos dos Sapateiros. Aos companheiros Joana, seu Chico, lá na Vista da Serra 1 e 2. A João, Ed Jani, seu Ivo, Hulk, Pedro, Amélia, lá no Jatobá, ao Jailson, Carlos Baixinho, lá no Santa Cecília, né? Conjunto Nova Conquista, também muita gente na escuta do programa, com o companheiro Zaildo, presidente da UAC, a Mariazinha, presidente da Associação do Nova Conquista, a João, a Edivânia, a Carminha, a Celiane, Geraldo, ao Cleiton, Marta, Dedé, Damião, a Lilina, né? Inclusive a mãe do jornalista Vandeci Medeiros, né? A companheira Josiane e outros lá do Alto da Tubiba, né? A todos os comerciantes de Patos, né? Os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores no comércio e na indústria, todos realmente que estão na escuta do programa Agora Patos. Então, iniciando realmente o programa de hoje, nós vamos aqui já trazer a linha, na verdade, né, do nosso programa, que vai ser justamente discutir os problemas que envolvem no dia a dia os trabalhadores, as trabalhadoras, os servidores públicos, municipais, estaduais e federais, certo? Os problemas existentes nas nossas comunidades rurais e urbanas e também no distrito de Santa Gertrudes. Então será um programa que irá realmente marcar de uma forma diferente essas reivindicações do povo, né? Porque nós pretendemos, inclusive, trazermos aqui entrevistas com dirigentes de associações comunitárias, né? Nós pretendemos trazer aqui lideranças da juventude, representação das mulheres, né? Para que realmente possa também emitir as suas opiniões, os problemas envolvendo aqui a saúde no município de Patos, não apenas a atenção básica, mas hospital regional, hospital infantil, maternidade, hospital do bem, né? Em todas as esferas realmente, essa questão da saúde, nós estamos tendo prejuízos, né, aqui no município de Patos. Então vamos realmente fazer essa grande luta, né, e também fazer a prestação de contas do que foi discutido na Câmara Municipal durante a semana.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Mas meus amigos e amigas, eu quero aqui fazer um chamamento, um convite, para que todos possam participar na próxima terça-feira, dia 7 de setembro, do Grito dos Excluídos e Excluídas, que será realizado aqui em Patos, precisamente na Praça João Pessoa, em frente à sede do Sinfemp, a partir das 8 horas da manhã, que tem como tema Vida em Primeiro Lugar. E é justamente a luta por nossa participação popular, na saúde, a luta por comida, por moradia, por trabalho, por renda, por democracia e também pelo fora Bolsonaro, né? Pelo auxílio emergencial de 600, certo? Porque o povo a cada dia está sofrendo mais. Nós estamos aí com um governo que até o momento não se preocupou em comprar vacina. E estamos com esse resultado aí, né? 580 mil mortes em nosso país, né? E a vacina é a solução, mantendo realmente os cuidados, as orientações das autoridades de saúde. Aí, foi aplicado até agora 30% da primeira, segunda dose ou dose única. 30% da população brasileira está imunizada. Ou seja, de cada 100 pessoas, 30 tomaram a primeira, segunda dose ou a dose única. E 61% uma dose. E o resultado já está aí, para todo mundo ver. Então, o que nós vínhamos defendendo desde o início da pandemia, a compra da vacina, vacina já para todos, estamos agindo corretamente. Em contrapartida, o presidente estava defendendo o quê? Tome cloroquina. Agora, interessante que os bolsonaristas, quando chegou a vacina, foram tomar a vacina. Por que não continuaram na cloroquina? Para deixar a vacina naqueles que acreditam na ciência, que acreditam em Deus, né, que defende a vida, né? É uma grande contradição, né? Eles pregam uma coisa, mas a prática é totalmente diferente. Então, o governo que não esteve nem aí e nem está nem aí para o povo, não apoiou os empresários. Mais de 800 mil empresas fecharam suas portas. Dinheiro do BNDES não serviu para nada, não investiu. Então, quem era pequeno desapareceu, quem era médio foi para pequeno, quem era grande está como médio. Quebradeira geral. Né? E ele ainda queria que os trabalhadores e trabalhadoras fossem trabalhar para morrer. Para morrer. Porque tem uns abestalhados que ainda ficam criticando, né? Quando a gente defendia a época, fica em casa. Porque se fosse realmente trabalhar para a rua e tudo, ia morrer muito mais gente. Teremos chegado aí, com certeza, a mais de 1 milhão de mortes em nosso país. Se não fosse a ação dos governadores, da maioria. Se não fosse a ação dos prefeitos, o número de vítimas da Covid teria sido maior. Porque na cabeça desse louco que está na presidência, a visão que ele tinha e ainda tem, era justamente infectar um grande número de pessoas, morrer muita gente, para realmente resolver a Covid-19. Veja por onde ele apostou, né? Um cara que simplesmente não estuda, que não sabe de nada, ele não só sabe de economia, ele não sabe de nada mesmo, a não ser andar de moto, sem máscara e pregar o óleo. Certo? Aí ele sabe. Certo? Agora, ele não entende de economia, ele não entende de agricultura, ele não entende de nada. Certo? Só andar de moto, né? Defender armamento, inclusive disse que compre fuzil no lugar do feijão. Quer dizer, veja que imbecilidade. Quando nós estamos aí com 19 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. Nós estamos voltando a 1999, quando tínhamos 20 milhões e 900 mil pessoas passando fome. Nós estamos já com certeza com esse número atualmente, passando fome. Não é necessidade não. Não é você tomar um pouquinho de café de manhã, comer alguma coisa de meio dia e um pouquinho à noite, não. É passando fome, é não ter direito a uma alimentação. Tem aí, pode ter certeza, 20 milhões de brasileiros já nessa situação. A gente nunca tinha visto o número de pedintes, certo? Existentes nos bairros, certo? Nas comunidades, nas ruas. As pessoas com fome, né? Então, é esse governo realmente o que prega justamente isso, né? No lugar do feijão, compre fuzil, né? Como se a gente fosse comer fuzil. Não comprou as vacinas em 2020, né? Por isso que esse número de mortes aí, 580 mil mortes, reduziu o auxílio emergencial de 600, depois de ter congelado o salário dos servidores públicos, até 31 de dezembro não tem aumento para ninguém, e os governadores e prefeitos estão adorando isso também, né? Que a maioria não presta, certo? O auxílio emergencial, depois que deu o golpe nos servidores públicos, que não ia ter aumento, através da lei complementar 173 de 2020, o Congresso aprovou os 600, agora ele reduziu para R$150, que só dá para comprar um quilo de carne e um bujão, certo? O Brasil está aí com 15 milhões de desempregados, a gasolina R$7, a carne R$50, certo? A cesta básica aumentou aí mais de 60%. Está entregando nosso patrimônio ao capital estrangeiro. Está queimando a Amazônia, né? Que não está nem aí. Matando os índios, matando os trabalhadores e trabalhadoras rurais, certo? Então é essa política do governo federal que só favorece aos ricos, aos poderosos. Os trabalhadores e trabalhadoras, o povo. É morte e mais nada. Então, por isso, companheiros e companheiras, que é importante a participação de todos nessa atividade da próxima terça-feira na Praça João Pessoa, em frente à sede do Sinfemp. Né? É uma questão importante, é um grito nacional, certo? É um alerta nacional, porque também o governo está fazendo a sua atividade, certo? Está mobilizando aí os poderosos, o agronegócio. E a gente tem que realmente mobilizar nosso povo, a gente tem que ir para a rua, tem que defender a democracia acima de tudo, né? Então esse é o entendimento nosso. Temos que fazer essa luta no dia 7 de setembro, certo? Para, acima de tudo, defender a nossa democracia, defender moradia, defender políticas públicas que atenda aos interesses do povo. E também eu quero, nesse momento, colocar uma situação preocupante existente em Patos, que é justamente em relação à saúde. A atenção básica continua aí. Mais de 21 unidades básicas de saúde sem atendimento odontológico, sem poder fazer um curativo, sem poder aplicar uma injeção, certo? Sem ter condições dignas de trabalho para os servidores e servidoras. Infelizmente, ainda aparece gente querendo colocar a população contra esses servidores e servidoras. Não existe condições dignas de trabalho aqui em Patos. Não existe. É. A mudança da jornada de trabalho está aí. A enfermagem está trabalhando 40 horas. Auxiliar de serviço, recepcionista, dentista, auxiliar de saúde bucal, trabalhando aí as 40 horas. E eu pergunto, o que mudou no atendimento na sua unidade básica de saúde? Eu estou colocando isso aqui para demonstrar que a culpa não é do servidor e da servidora. É porque falta tudo, praticamente tudo. Falta gás, falta água destilada, falta os insumos para o atendimento na unidade básica de saúde. E também eu solicitei informações à Secretaria Municipal de Saúde sobre as 40 horas dos médicos. Isto mesmo, 40 horas, né? Porque na saúde diz que não pode ter 30 horas, não pode ter a folga. Então, se não pode ter uma folga para o vigia, para auxiliar de serviço, para recepcionista, também não deve ter para o médico. Porque quando você chega no UBS que não tem um doutor ou a doutora, você já volta da porta praticamente. Não é isso? E aí tem médico tirando folga na segunda-feira, na sexta-feira. A segunda-feira é o dia que o povo precisa mais. Né? Agora, se quer dar folga aos médicos, contrate outros profissionais para estar atendendo no dia de folga desse médico. Ah, os médicos são residentes. Sim, cadê os médicos de Passo que fizeram o concurso? Por que não estão trabalhando? Não já tomaram a primeira e a segunda dose da vacina? E por que não estão trabalhando? Então a gente precisa também saber onde estão esses profissionais. Porque muitas vezes eles fazem o concurso para atender na UBS e estão trabalhando dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Certo? Estão trabalhando até em outros municípios. Estão trabalhando em clínicas particulares, mas não dá o seu atendimento no município. Essa situação também da junta médica, que até agora a Secretaria de Saúde não respondeu ao requerimento aprovado. Como é que está esse funcionamento da junta médica do município de Patos? Porque dizem que o médico, essa junta, aparece lá uma vez na semana, um horário. Aí eu pergunto, o concurso foi só para uma tarde? Não foi também para 40 horas, não? Para 30 horas? Para 20 horas? Ou foi para uma tarde? Está lá no edital. Junta médica, o concurso é para você trabalhar só um dia na semana. Está nisso? Está nessa situação? Porque também nós vamos verificar isso aí. Porque só vem realmente represália, perseguição para os servidores de apoio. Os doutores nunca foram importunados. E muitos não têm coragem de dizer o que eu estou dizendo aqui. Mas eu digo. Então, se estão prejudicando os vigias, auxiliares de serviço, certo? Recepcionista, os demais servidores, que não tem como trabalhar 30 horas, então por que os doutores podem trabalhar 30 horas? Por que os doutores podem ter folga semanal? Por que os doutores, mesmo com a primeira e segunda dose, não voltam para trabalhar na UBS? Por que a junta médica não funciona de segunda a sexta-feira? Eu quero saber disso. Porque favorece quem tem dinheiro e lasca quem não tem, né? Então eu quero saber isso. Como é que está o atendimento na zona rural? Como é que está o atendimento no distrito de Santa Gertrudes? Eu quero saber disso. Praticamente eu já sei como está. De pior a pior, né? Porque nós chegamos agora ao mês de setembro na mesma situação. O que mudou? O que melhorou para o atendimento ao povo na saúde aqui em Patos? A maternidade está aí fazendo suas besteiras, certo? Mamógrafo até agora, nada, nada, só promessas e nada mais. Está igual aquela música de Bartol Galeno, só lembranças, né? E aqui é só promessas. Deputado federal, deputado estadual, não falam na saúde de paz, parece que não existe, né? Mas aí arrumaram um avião para carregar 9 pessoas para Recife. É, os que têm dinheiro. Porque os pobres não têm condições nem de comprar uma bicicleta. É? A maior propaganda do mundo desse aeroporto. E a questão da saúde, que é primordial, que é central. Cadê? Aí você vai, por exemplo, para as especialidades. É outra calamidade também. É outra calamidade. Nós temos aqui Frei Damião, né? Tem o Serpod. Quando você vai aqui olhar o plano de saúde aqui do município, tem tudo. Cardiologista, cirurgia geral, dermatologista, endocrinologista, gastroenterologista, ginecologista, mastologista, neurologista, nutricionista, oftalmologista, ortopedista, otorrino, quem faça risco cirúrgico, colposcopia, pediatria, pneumologista, pré-natal de risco, proctologista, psicologia, psiquiatria, reumatologista, urologista, eletrocardiograma, eletroencefalograma, mamografia, pequena cirurgia, tonometria, endoscopia, DIU, isso aqui é tudo que oferece no município. Tudo. Quando tu vai lá, tu consegue? Você consegue? Né? Porque muitas vezes você vai aqui para, por exemplo, um pneumologista, aí tem um atendendo. Inclusive, vou solicitar a relação de todos esses profissionais. Quem é que está atendendo lá no Frei Damião? Quem são essas pessoas que estão atendendo? Vamos saber também. Aí você vai para os exames, que é outra aberração aqui em Patos. Outra aberração, certo? O médico solicita os exames na unidade básica de saúde, vai num malote, né? Chega muitas vezes, perde exame, passa 30, 60 dias, quando vem marcar, você já não está mais, já tem feito particular, tem feito uma campanha, inclusive, de um rádio, certo? Então, isso é uma verdadeira esculhambação, gente, na saúde aqui em nosso município, a nível municipal e estadual. É uma vergonha. Isso é uma vergonha o que está acontecendo aqui em Passos. Mas nós temos um deputado estadual que é médico e não diz nada. Aliado do governador. Nós temos um deputado federal que é aliado de Bolsonaro, do governador, e também não diz nada. E aí? Aí nós, enquanto vereadores, estamos, né, discutindo essa pauta na Câmara, também com muitas dificuldades. Então é preciso que se discuta e se resolva essa questão da saúde em Passos. Porque está um verdadeiro caos. Caos. Né? A saúde em Passos está doente há muito tempo. E eu não estou realmente enxergando solução. Vamos agora para o intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Agora Patos.
Da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado no curral do mundo a penar, que salta aos olhos igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado. É a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado no curral do mundo a penar, que salta aos olhos igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado. É a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem girinuns amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais, amassando a massa, a mão que amassa a comida, esculpe, modela e castiga, amassados homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe,
da massa.
A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado no curral do mundo a penar, que salta aos olhos igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado. É a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado no curral do mundo a penar, que salta aos olhos igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado. É a dor de nem poder chorar. Moinho de homens que nem girinuns amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais, amassando a massa, a mão que amassa a comida, esculpe, modela e castiga, amassados homens normais.
We'll be right back. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. 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 When I remember the massa of the manioc, man. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Nunca mais me fizeram aquela presença, mãe.
Da massa
que planta mandioca, mãe.
Da massa.
A massa que eu falo é que passa fome, mãe.
Da massa.
A massa que planta mandioca, mãe.
Da massa.
Com gemer subiando ela, massa é de mandioca, né? Quando é rapelo de la massa é de mandioca, né? Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Quero aqui me dirigir a todos os companheiros e companheiras que moram nos bairros, que moram no distrito de Santa Gertrudes. E mais uma vez eu faço um alerta de preocupação em relação às condições de nossos bairros, onde continua a buraqueira, algumas ruas passaram a máquina e agora ficou a poeira, esgotos a céu aberto, fedentina, insetos, a escuridão. Inclusive ontem eu recebi denúncias aqui da escuridão no distrito de Santa Gertrudes, eu não entendo como realmente essa equipe da prefeitura não consegue fazer esse trabalho adequadamente, certo? Por mais esforço que o Célio faz. Eu não estou aqui avaliando a pessoa de Célio, eu estou avaliando aqui as condições de trabalho, porque é impossível uma equipe só para o município do tamanho de Patos. Nós precisamos aqui de duas ou três equipes que seja descentralizado o trabalho. Então é simples, gente. É só fazer o seguinte: sai à noite, bota uma equipe aí, uma pessoa de moto, duas pessoas, um vai pilotando e outro vai na garupa, confirmando os postes que estão aí com problemas, certo? Porque muitas vezes não é só a troca da lâmpada. Então, verificar. Vai lá em Santa Gertrudes, à noite, anda rua por rua, bota lá um xizinho num poste e no outro dia passa fazendo a substituição dessas lâmpadas. Gente, isso é mais fácil do que tirar pirulito de boca de menino. É só querer. Passa também nos bairros, porque quando você vai na Praça João Pessoa, no centro, ali dá para você encontrar um alfinete. Aí vai lá nas Sete Casas, vai lá no Matadouro, vai lá na Vila Teimosa, certo? Para ver a situação, vai lá no Alto da Tubiba, né? Parece que levam as piores lâmpadas para esses bairros, né? Agora, pode observar também que muitas ruas aqui em Patos, além das lâmpadas dos postes, tem os refletores. É, mas colocam lâmpadas e refletores onde moram os ricos. Algum aliado da gestão municipal, certo?
que aí não precisa nem ligar pro rádio para denunciar, nem procurar vereador. É só dizer, olha, venha botar a lâmpada, mas vem ligeiro. Agora, faça esse trabalho nos bairros, resolva o problema da iluminação do canal do frango. Eu até num programa anterior disse que faltava 70 lâmpadas, o Célio até confirmou comigo, já tinha colocado 50. Da última vez, Célio, eu contei 19, eu também não fui mais lá no canal do frango, né, para contar novamente as lâmpadas que estão queimadas, mas eu espero que realmente não tenha mais nenhuma lâmpada apagada lá no canal do frango, né. Então, veja bem, o importante é fazer isso, gente, né, fazer esse trabalho, porque tem áreas aí completamente no escuro. De vez em quando, o companheiro Salomão, lá das sete casas, posta as fotos na escuridão, né, do cabo meter o dedo no olho, né, como diz o ditado. Então é preciso que veja essa situação dos bairros, gente. O mato está tomando de conta. Vai ali, da UFCG para o IFPB, enfrenta o conjunto Nova Conquista, o mutirão, é mato de um lado e do outro. A entrada da cidade, quem vem do Pernambuco, é uma vergonha. Né? O mato tomando de conta, de um lado e outro. Nunca foi feita essa limpeza. É preciso que se faça iluminação, mas não é feito isso. Aí quero, acho, bem responsabilizar o DR para fazer isso. O DR não está dando conta nem das estradas, da buraqueira que tem por aí, certo? Imagino para trabalhar aqui dentro da cidade, né? Então eu acho que tem que ser responsabilidade da prefeitura, né? Responsabilidade da prefeitura, porque essas entradas da Cruz da Menina e de Campina Grande estão razoavelmente bem. Agora, essa entrada, quem vem de Pernambuco para Patos, está uma calamidade, gente. Isso tem que ser feito realmente um serviço imediatamente aí, né? Uma grande movimentação, especialmente quem vem da região de Teixeira. Então, a entrada da cidade, aí você vai ali em Malta. Veja como está a Malta bonitinha. Aí um dia desse eu falei isso, o cara disse, vá lá dentro para você ver os desmantelos. Eu fui. Eu não vi desmantelo em Malta, não. Certo? A entrada da cidade vai daqui pra, de Passa Malta, uma beleza. Certo? Uma beleza. Tudo iluminado, calçado direitinho. Aí quando você vai saindo da cidade de Malta para Condado, outra beleza. Certo? Aí você vai lá no centro, tudo organizado. Aí você vai lá na rua onde morava a minha eterna companheira lá, companheira de luta, Dona Maria Henrique, né? Também calçado direitinho. É só querer. Por que é que Malta faz e Passo não faz? Aí tu vai olhar os cemitérios de Passo. Outra calamidade. O portão do cemitério Santo Antônio, Monte Castelo, está lá encostado. Certo? Vai completar aí tranquilamente 60 dias. O cara bateu, nem pintou, levantou, mas não botou o portão não, tá lá, escorado, encostado. Os cemitérios públicos de Passo são uma vergonha. Aí você vai ali numa cidade pequenininha, vai ali em Serra Negra, vai em Serra Negra ali no Rio Grande do Norte, a cidade do Boné, inclusive o camarada deu entrevista na rádio aqui em Patos e disse que 80% do movimento desse aeroporto de Patos é justamente de Serra Negra do Norte. Inclusive eu já morei em Serra Negra. Serra Negra do Norte, 80% dessa movimentação, especialmente Boné. Aí Boné, Mosquiteiro, certo? Agora não vem uma indústria para Patos, nem de Mosquiteiro, e é porque tem muriçoca para danado. Não vem indústria de Boné. Qual é a indústria que vem aqui para Patos? Porque os políticos não estão nem aí, não. Termina a eleição, já começa outra. Não pensa na indústria, não pensa no comércio, não pensa no povo, não pensa na água, não pensa em saneamento básico, né? Então, veja bem, o cemitério de Serra Negra está mais bonito do que muitos prédios públicos aqui de Patos. Só não está mais bonito do que a prefeitura, né? Que foi pintada, mas anteriormente... O cemitério de Serra Negra estava mais bonito do que a prefeitura de Passo. Mas está mais bonito, por exemplo, do que o centro administrativo. Vai ali em Serra Negra e veja que está tudo bonitinho. Saneamento básico, não tem esgoto a céu aberto, estação de tratamento. Vai lá em Serra Negra, lá no Rio Espinharas, isso mesmo. Tem 7 barragens construídas. inclusive uma área de lazer, né, particular, mas uma área de lazer às margens do rio Espinharas. E aqui eu pergunto, quem consegue uma área de lazer aqui no rio Espinharas de Patos? Né? No rio da Farinha, no rio da Cruz, se os esgotos já tomaram de conta, já mataram os rios, né? Eu estava dizendo antes que o rio Espinharas está morto, Farinha e Cruz a caminho da morte, já morreram. Porque não tem política de meio ambiente em Patos. A política de meio ambiente em Patos é para notificar uma moradora lá no Nova Brasília, porque tem um esgoto na porta de casa, que a construção foi feita dessa maneira, que não tem saneamento básico. Ou seja, a prefeitura faz vista grossa com os loteamentos, onde os empresários fazem o que querem e eles aceitam. Aí depois vai sobrar lama, fedentina, como é que está a situação hoje lá do Nova Brasília? Mais um esgotão a céu aberto. Então eu pergunto, quando será mudada essa situação de paz? Mas sabe qual é o argumento da atual gestão? Ah, nós estamos vendo aí que o deputado Hugo Mota consiga esses recursos lá em Brasília. Quando não resolve aqui, manda para Brasília. O que foi que conseguiram até agora para a paz com esse governo Bolsonaro? Me diga. Mais de 30 obras inacabadas. Diga, concluída até agora. Né? A questão do meio ambiente, o que veio? Inclusive com o próprio governo do estado. De cada 100 casas em Patos, apenas 7 têm tratamento de esgoto. 93 não tem. É o contrário de Campina Grande. Campina Grande só falta 7% para concluir os últimos dados. Né? Agora aqui em Patos não vem. O que é que está vindo aqui para Patos? O que veio até agora? Me diga o que veio até agora do governo federal para Patos. Eu desafio aqui, inclusive os defensores de Bolsonaro, os que votam nele todos os dias, como é o caso do deputado Hugo Mota, né? Me diga o que chegou a passo do governo do estado, me digam. Está ali a escola Maria Nunes, num bairro do São Sebastião, se vindo para colocar lixo, entulho, certo? E utilização aí da turma para fumar droga. Né? Me diga o que vem até agora. Não vem. Aí por isso como é que estão nossas comunidades, né? A saúde não funciona adequadamente, a escuridão, a buraqueira, a poeira, né? O lixo. Gente, não tem mais sentido esse carro do lixo passar, por exemplo, no sábado e só passar novamente na terça-feira. Não tem sentido. A produção de lixo aumentou. Então não tem como manter os mesmos carros e aumentando, inclusive, o pagamento dessa empresa de lixo terceirizada. Tem que aumentar o número de carros. O carro passa num sábado, recolhe o lixo. Aí tá domingo, segunda, dois dias. Final de semana, o consumo aumenta. Né? E aí é importante que repense. Então o lixo está tomando de conta também. Vai lá no bairro dos Estados para ver a situação. Vai lá no Jardim Colonial, vai lá no Jardim Magnólia, vai aqui no Nova Brasília, vai aqui próximo a esses loteamentos, vai aqui no lixão, a entrada do lixão, que estão botando já as margens da estrada vicinal. Então tem que realmente alterar isso aqui em Patos. E o nosso papel enquanto vereador é justamente esse. Eu não fui eleito para estar balançando cabeça para prefeito feito lagartixa, não. Eu tenho responsabilidade com o povo. Eu tenho que dar satisfação ao povo. Eu não tenho que dar satisfação a político. Agora os políticos têm que dar satisfação ao povo. Não o povo dar satisfação a político. Mas tem uns que acreditam nisso. Chegaram ao poder, está tudo bem. Só vou fazer alguma coisa daqui a 4 anos. Né? E é importante que o povo julgue daqui a 4 anos e realmente tenha a resposta com a derrota. Derrotar esses e essas que não têm compromisso com o povo. Que até parece que quem elegeu o vereador, a vereadora, foi só o prefeito. Só com o voto do prefeito foi resolvido. Né? Porque quando assume, segue o prefeito, não segue o povo. Eu sigo ao povo.
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves.
Quero aqui tratar de duas questões também gravíssimas. Primeira, em relação aos animais de rua. Não se toma a providência. A gente não vê na prática a redução do número de animais nas ruas. o trabalho de castração, o recolhimento desses animais. Os animais continuam com fome, com sede, atacando as pessoas, atacando uns aos outros, né? Porque estão com fome, doentes, transmitindo doença. E até o momento, vocês podem observar aqui em Patos, que praticamente eu sou a única pessoa que faço um destaque da notícia há 30 dias e depois retomo aqui. Porque na Câmara tem a discussão bem quente de determinado assunto, depois dá uma esfriada geral. Mas eu não esqueço, não. Certo? Eu não esqueço, não. Essa questão dos animais aqui me preocupa. Me preocupa. Até porque continua de pior a pior. Cadê a construção do centro de zoonoses? O que fizeram com o dinheiro que veio para a construção do centro de zoonoses aqui em Patos? A primeira vez devolveram aí 600 mil reais. E o milhão que veio? Inclusive foi aprovado na época que eu estava no Conselho de Saúde, né? Quando o Conselho realmente funcionava. Agora não, é apêndice da gestão, né? Com exceção de alguns companheiros e companheiras que compõem esse Conselho, né? Que inclusive deveria fazer uma fiscalização nas unidades básicas de saúde, no Frei Damião, na UPA, no SAMU, no PA Maria Max, né? Devia fazer isso no CEL, né? Que está um verdadeiro inferno, sem condições de trabalhar para os especialistas da odontologia, mão de obra excelente, mas não tem condições de trabalho, porque o Conselho de Saúde não pode fiscalizar a esfera estadual, não. Apoio fiscaliza a municipal, senhor presidente. Faça esse trabalho de fiscalização e agora tem condições, né? Que receberam um carro da gestão para o Conselho de Saúde. Eu acho que pelo menos agora tem como andar. Tem carro, tem combustível, tem motorista, né? Vê se vocês possam realmente agir, sair de dentro do ar-condicionado e fiscalizar como a gente está fazendo enquanto vereador, certo? Então veja bem, essa questão dos animais é preocupante. A castração não chega aos bairros, não chega aos bairros, e aí os animais sendo envenenados, sendo mortos, certo? Isso é uma coisa triste aqui em nosso município. Nem os animais se salvam dessa política perversa. Isso é triste, isso é triste, certo? Então essa questão do centro de zoonose, para tratar sobretudo as doenças, porque não vai ser um depósito de animais, não. Construção de abrigos, é isso que nós realmente defendemos. E aí tem os cuidadores de animais, tem as pessoas que estão apoiando essa luta, e é justamente com essas pessoas que saem recolhendo alimentos nas residências para dar alimento a esses animais lá no Canal do Frango, em diversas ruas aqui em nosso município. Um dia desse eu estava ali na Vila Cavalcante e a senhora saiu de sua casa para dar de comer. Tinha em torno de uns 10 gatos, certo? 10 gatos num terreno que tem assim. Tem outra situação dessa no Novo Horizonte. Diversos locais, inclusive lá em minha casa também, eu alimento uns gatos de rua, certo? Que se multiplicam, na verdade, porque não tem castração, porque não tem realmente o mínimo apoio da gestão municipal. Isso é política de saúde, isso é política pública. Aí você está pensando que esse problema é só aqui em Patos? Vai lá em Santa Gertrudes, vai na zona rural, vai no sítio para você ver também. Tem pessoas levando gatos e cachorros e soltando também nessas localidades, certo? Então é uma questão séria. E essa semana, inclusive, nós tivemos um projeto de lei apresentado pelo vereador Décio, que institui o programa de banco de ração e utensílios para animais no município de Patos, né? No município de Patos, uma excelente iniciativa. Mas eu estou preocupado aqui em Patos, sabe? Porque tem lei demais, só que não cumprem as leis. Não cumprem. Não cumprem. E a Câmara é o seguinte: você não pode apresentar nada que tenha despesa para a prefeitura. Vai logo, né? A representação do governo municipal, isso é inconstitucional, né? Aí digo lá, quem não pode, vereador não pode gerar despesa, né? Gerar despesa. Inclusive a própria Comissão de Constituição e Justiça agiu corretamente, né? Depois foi para o vereador pediu para passar pelo plenário da Câmara, né? Foi realmente aprovado. Mas veja bem, mas a Comissão de Constituição e Justiça, como também a Comissão de Finanças da Câmara, eu faço parte das Finanças, o nosso olhar é logo o seguinte: gera despesa, se gera, tá, já diz, é inconstitucional. Né? Quando é inconstitucional, é para prejudicar realmente o projeto. Já tem um pretexto, não pode ir para aprovação. E por aí vai. Então essa questão dos animais me preocupa muito aqui no município de Patos, se eu não estou vendo melhoria nesse sentido, compreendo. Sinceramente, eu não estou vendo realmente melhoria. Uma ação, pegaram, a prefeitura pegou a ONG, a Adota Patos, e assim jogou a responsabilidade. Mas cadê as condições? Tem que contratar mais veterinários, tem que contratar pessoal, tem que ter outros abrigos, tem que ter o canil adequado, que ali é um depósito de cachorros e gatos, na antiga escola agrícola, ali é um depósito. Ali não é canil, ali é um depósito, certo? Então nós precisamos da construção do centro de zoonose, né? Outra coisa que esquecem, né? Mas eu não esqueci, o aterro sanitário. Inclusive, na próxima semana, estaremos realizando audiência pública para discutir essa questão do aterro sanitário. Gente, não tem sentido. O prefeito disse que Pasto não tem condições de ter um aterro sanitário. Ah, Piancó tem, Pasto não tem? Por quê? Outros municípios menores têm, Pasto não tem? Por quê? Eu quero saber o porquê. Né? No mínimo, é mais uma vez para terceirizar os serviços. Porque se você comparar a questão do lixo em paz e da iluminação pública, tu vai encontrar menos problema na iluminação pública, que está sendo feito pela prefeitura. Né? Então é essa questão que a gente traz aqui mais uma vez. Certo? Essa discussão, ela é fundamental. Nós precisamos de um aterro sanitário. Lixo é luxo, como afirmaram os saudosos José de Oliveira Pio. Começou, inclusive, essa campanha lá no Noé Trajano, quando ele fundou a associação. Então, compreendo, essa questão do lixo é preocupante, esse aterro sanitário. Uma outra questão também que nós estamos trazendo à discussão, essa audiência já está marcada, essa do meio ambiente está marcada para quarta-feira, mas pode ser adiado. Mas sexta-feira a gente tem a audiência pública para discutir essa questão da CAGEPA. Essa questão da CAGEPA, ela é importante porque... Primeiro, está faltando água demais aqui em Patos. Nem naquele período de seca, que tinha racionamento, nós não tínhamos enfrentado problemas como nós estamos enfrentando agora. Então, que carga d'água é essa, né? Que está acontecendo? Tem outra preocupação em relação à mudança dessa tubulação de amianto. O amianto é causador de câncer. Essa tubulação que está aí é causador de câncer. Certo? A gente também quer uma discussão sobre isso, para mudança dessa tubulação. Né? O número de câncer está aumentando por irresponsabilidade desses governos. A situação dessa adutora Coremas, Sabugi, isso ainda presta? Ou tem que fazer uma outra? Essa tubulação colocada por Zé Maranhão prestava? Ou, naquele momento, botou qualquer um e aí todo dia estoura? Né? Então a gente quer discutir isso, inclusive o gerente regional já marcou, né, para sexta-feira uma audiência pública, às 9 horas da manhã, uma audiência remota, certo? Para discutir essa questão. Então eu quero saber por que estamos nessa situação com tanta falta d'água e essa mudança da tubulação e essa questão do saneamento básico, que só vem promessa, promessas e mais promessas. Eu acho que vocês lembram que eu estou lembrando, né? Nós somos jovens e lembramos bem das coisas. Você lembra que no governo de Ricardo Coutinho tinha um empréstimo de 160 milhões, né? 160 milhões, sanear a cidade de Paz, né? Tudo saneado. Aí desapareceu esse negócio, né? Desapareceu. Então, porque não tem a preocupação, gente? Não tem essa preocupação. Eu estava, inclusive, essa semana, eu passei naquela ponte do Juador, só o bairro da Vitória, e depois daquela ponte da 18 do Forte, né, que vai lá para a Alça. Pode observar que aqui em Patos esses prefeitos gostam do Sistema S, né? Não sei se é o S de Senna, de Ayrton Senna, porque o projeto original da ponte do Juador não era aquele. Aí deram uma enviesada ali, comeram as casas de um lado, comeram do outro, deram uma merreca lá ao povo e pronto. A mesma coisa, pode olhar que é o mesmo defeito que está naquela ponte da alça sudeste. Né? Foi um sistema S também, né? A ponte quase passa, fica por cima das casas. Né? E responsabilidade, aquela ponte do João Doce mesmo, foram 13 anos para concluir. 13 anos. Eu lembro que começou na gestão de Geraldo Medeiros. 13 anos. Certo? E essa daí da alça também quase interminava. Mas é o mesmo de mantê-lo. Né? Mesmo de mantê-lo. Eu acho, inclusive, que eles fazem esse piso dessas pontes de costa, né? Porque não tem realmente, não é plano. Né? A ponte, inclusive, dessa alça aí, só passa a gente de um lado, do outro não. Né? Tu tem que mudar lá para o outro lado, vai do 18 para a alça, tem que ir para a esquerda. Né? Vem da alça para o 18, tem que ir para a direita. Né? Só tem um lado para passar a gente, um batendo no outro. Então veja bem, por que acontece tudo isso? Porque não tem fiscalização das obras em Patos, né? Chega, recurso, eles fazem o que bem querem. Tá aí. O calçamento do Geraldo Carvalho foi retomado? A UPA do Jatobá foi concluída? As outras obras foi dado início? O Teatro Municipal, que só tinha duas pessoas trabalhando, isso que era um pedreiro e um servente, um intrigado do outro. Né? Como é que tá essas obras? Eu acho que vão esperar, gente, para as eleições de 2022. Ainda vai ficar um restinho para as eleições de 2024, que eles vão empurrando com a barriga, né? Que eles aproximam a inauguração para próximas eleições, para dizer que estão fazendo, que o povo que se dando, que não estão nem aí. Mas antes de concluírem essas obras que estão aí inacabadas, já penso em outras. Em outras. É assim que funciona essa politicagem acebosa existente aqui no nosso município. E o povo tem que se conscientizar, certo? Tem que se conscientizar, tem que ter a coragem de dizer não a esses políticos oportunistas. Mas, infelizmente, muitos votam contra o povo. E no dia da eleição, arruma um saco de cimento, arruma uma feira, arruma o exame que é pago por nós pelo SUS, arruma a cirurgia, arruma a chapa, arruma o exame de vista, arruma uma armação daquela de óculos, né? Da mais peba que tem, e vota no desgraçado ou na desgraçada. Aí depois passa 4 anos reclamando. Aí eu pergunto, a culpa é do político? Não. A culpa é de cada um e cada um aqui, enveredou por esse caminho. Foram enganados. Porque eu nunca vi o número de pessoas para fazer cirurgia, o número de pessoas que adoecem num período de eleição. E ao mesmo tempo eu sei, eles passam a eleição de 2 em 2 anos, eles passam aí 1 ano e 6 meses, se aguentando ali, tem que fazer uma cirurgia, porque só consegue num tempo da eleição. Essa que é a verdade. Por isso que a gente tem que exigir que as coisas aconteçam aqui em Patos. As cirurgias eletivas. Quais as condições que estão sendo realizadas essas cirurgias eletivas? Dizem que o setor que faz essa cirurgia não tem UTI. E eu duvido que um rico vá fazer uma cirurgia no hospital, numa clínica que não tem UTI. Eu duvido, eu desafio. Não vai. Vai para o Auxílio Libanês lá em São Paulo, vai para outros hospitais com estrutura. Paga, inclusive, com dinheiro público, é dinheiro do SUS. Agora, quando é um pobre, não. Bota na mesa e corta em qualquer canto, em qualquer lugar. Certo? E aí, salve-se quem puder. A sorte que o homem lá de cima nos protege muito. Pois é, chegamos ao final do programa. Um forte abraço a todos. Uma semana de grandes vitórias para todos nós. E se Deus quiser, estaremos com vocês no próximo sábado com mais um programa Agora Passa.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.